Voltamos a apresentar Faixa Livre.
Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição desta sexta-feira, 20 de maio do ano de 2022, do programa Faixa Livre, que é uma produção da jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco de Assis. Meu bom dia a todos. Meu bom dia também a você, ouvinte, que pode aqui participar nos enviando suas mensagens para nosso correio eletrônico, que é o ouvinte@programafaixalivre.com.br, também para uma das nossas redes sociais, no Facebook, Twitter ou no Instagram, ou então para o nosso canal, lá no, na verdade, o nosso grupo, no aplicativo de troca de mensagens, o Telegram, que é o Programa Faixa Livre, ou aí sim, pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre, por onde você pode acompanhar a transmissão do nosso programa diretamente aqui dos estúdios da Rádio Bandeirantes. Infelizmente, o nosso telefone continua fora do ar para que vocês, ouvintes, possam entrar em contato aqui conosco. A gente está tentando resolver aqui esse problema com a operadora. Bom, enquanto a gente aguarda aqui o nosso primeiro entrevistado, eu vou fazer a leitura aqui de alguns recados dos nossos ouvintes. Ó, o Rui Ciarline: bom dia, Anderson. O otimismo poliânico do senhor Virvaldo reflete a causa do problema do brasileiro. Achar que o Brasil é o país do futebol e, aliás, minto, achar que o Brasil é o país do futuro e com um grande destino escrito nas estrelas. Pois é, o Rui, ele se refere aqui à entrevista que o Virvaldo Barbosa nos concedeu no programa de ontem, onde ele, enfim, mostrou um otimismo, digamos assim, exacerbado em relação ao que a gente tem aqui no nosso país. Eu até comentei em relação a isso, questionei a respeito desse otimismo dele, enfim. De toda forma, fica registrada a tua mensagem aqui, tá bom, Rui? Obrigado pela audiência e pelo comentário. Bom, na ponta da linha, eu já cumprimento o nosso primeiro entrevistado, uma entrevista importante aqui, que é justamente o deputado federal do PSOL no Rio de Janeiro, Glauber Braga. Glauber Braga, bom dia.
Bom dia, prazer estar aqui com vocês, um abraço a todos e todas do Faixa Livre. Mais uma vez, Anderson, obrigado pelo convite, um abraço a Dona Celeste também.
Prazer é nosso, Glauber, te receber mais uma vez aqui no Faixa Livre. Te agradeço a tua participação, porque, Glauber, o Brasil aí tem atravessado uma série de maremotos nos últimos tempos no nosso cenário político. Atualmente, a principal tempestade aqui é representada por esse senhor, chamado Jair Bolsonaro, que ocupa a cadeira de presidente da República. Os prejuízos ao nosso país provocados por esse governo estão aí a olhos vistos. Eu nem preciso citar, né, Glauber? O brasileiro sentindo na pele os efeitos de uma gestão que mistura inépcia com autoritarismo. Eu queria saber primeiro, Glauber, na sua avaliação, se essa tormenta é, nesse momento, mais intensa ou mais amena do que 3 anos atrás, lá no início do mandato.
Sempre intensa, né? Não dá para discutir com esse sujeito. Ele já demonstrou que, se tiver oportunidade, fecha o regime, dá golpe, não tem limite para blindar ele mesmo e a sua família, e fortalecer um projeto de poder com a extrema-direita, que é um projeto de destruição. Então, com quem tem essas características, nunca dá para a gente baixar a guarda, tem que estar sempre lutando para que eles não consigam avançar e se fortalecer.
Agora, Glauber, você observa aí, digamos assim, mudanças climáticas pela frente que tragam bons ventos para o nosso país? Porque a gente está aí há menos de 5 meses das eleições presidenciais. O Jair Bolsonaro, ainda que esteja em segundo nas pesquisas, ele acumula muita força, com um eleitorado próximo ali de 30% neste momento, e ao mesmo tempo ampliando aquelas ameaças retóricas de golpe, desacreditando as urnas eletrônicas e o processo eleitoral brasileiro. Dá para acreditar em mudança com o que a gente tem visto por aí no nosso país, Glauber?
Então, a sua pergunta, Luiz, pode ser respondida de várias formas, né? Primeiro, com cautela e preocupação. Ou seja, 30% de uma base de extrema-direita mobilizada acaba sendo muita gente. Bolsonaro trabalhou o tempo inteiro do seu mandato para converter os 20% a 30% que aprovam o seu governo, militante fascista, para defender o governo na rua. Isso não é uma brincadeira. Mas, ao mesmo tempo, aí vem uma mensagem de esperança, mas esperança não para a gente ficar sentado esperando, né? É para a gente poder se organizar para a luta. Todas as pesquisas têm indicado um grau alto de rejeição de Bolsonaro, ou seja, mais de 60% que não aguentam Bolsonaro mais na presidência da República. Agora, é papel da esquerda, e aí é uma tarefa ainda a ser cumprida, transformar essa rejeição de Bolsonaro, convertê-la numa militância antifascista, com a capacidade de defender um projeto de esquerda na rua. É isso que a gente não pode deixar exclusivamente ou terceirizar para o dia 2 de outubro para as eleições. Isso é tarefa para agora, porque senão essa minoria bolsonarista de extrema-direita se sente à vontade para avançar e para não reconhecer o resultado de derrota de Bolsonaro.
É, e o que preocupa, Glauber, nesse cenário todo é que a gente vê cada vez menos mobilização da classe trabalhadora. Infelizmente, a gente teve um 1º de maio aí muito esvaziado. Eu te confesso que fiquei bastante decepcionado com as imagens que eu vi lá no 1º de maio, muito pouca gente na rua. E, como você muito bem coloca, nesse momento é fundamental que a gente tenha mobilização do povo brasileiro contra esse projeto que está colocado, né, Glauber?
Com certeza. Tem algumas articulações que estão sendo tocadas e que priorizam a continuidade da mobilização. A gente trabalha, inclusive, junto com os centros socialistas e algumas outras organizações, fazendo mobilizações na periferia, estando em apoio às greves que estão colocadas. Agora, por exemplo, na CSN em Volta Redonda, hoje vai ter, mais uma vez, a continuidade do balanço que foi uma mobilização, uma grande assembleia que aconteceu no dia de ontem. Se você vai para a Eletrobras, os trabalhadores estão mobilizados para que aquilo que foi a decisão do Tribunal de Contas da União, levando à frente o processo de privatização, não se concretize. Eu participei de mobilização com eles no TCU, participei de grandes mobilizações virtuais no União do Brasil como um todo. A turma dos Correios está mobilizada e conseguiram fazer com que o projeto de privatização ficasse parado na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal. A mobilização que os servidores públicos fizeram dia após dia na frente da Câmara evitou a aprovação da reforma administrativa, que era um verdadeiro desmonte. Mas, de fato, está faltando grandes mobilizações nacionais que consigam reunir esse conjunto de indignações. A grande mobilização que a gente teve até o dia de hoje foi durante o governo Bolsonaro. Foi a mobilização de estudantes, professores e professoras contra os cortes na educação pública Isso. brasileira no período pré-pandêmico. Uhum. Né? Mobilizações como essa são fundamentais para continuar mantendo a disputa a quente. Não dá para terceirizar tudo para o calendário eleitoral. Da nossa parte, nós vamos continuar priorizando, investindo, colocando as nossas energias na luta que precisa ser feita na rua.
Essa é a questão, Glauber, você coloca muito bem. Infelizmente, o povo está desmobilizado. A aposta da esquerda, da centro-esquerda, da oposição em geral, é justamente na eleição de outubro, e eu acho isso muito perigoso. Eu acho que o Fora Bolsonaro tem que ser a pauta do momento para todo o processo aí até as eleições de outubro. Agora, Glauber, eu também queria te ouvir.
Só te interromper
para vontade.
Concordo com você plenamente e queria... Vocês têm uma audiência aqui que está sempre atenta às mobilizações políticas que estão acontecendo. Queria chamar a atenção das articulações que têm sido feitas pela articulação Povo na Rua, uhum. né? Que tem tocado não só mobilizações nos grandes centros, mas mobilização principalmente para derrotar Bolsonaro nas periferias, com um calendário que continua ativo. Eles estão na internet, a gente faz parte, como eu disse, nos centros socialistas. É uma articulação de esquerda e que mobiliza e prioriza a luta na rua.
Essa articulação na internet, o Glauber, também é muito importante, porque infelizmente esse é um campo em que o bolsonarismo ele tomou conta no nosso país. A gente vê essa turma aí que apoia o Jair Bolsonaro dando de lavada na esquerda. Inclusive, hoje eu vou fazer um debate, mas à noite, eu sei que você vai estar num evento, você não vai poder acompanhar esse debate, a gente vai tratar desse evento importante que você tem hoje à noite, Glauber, mas eu vou fazer um debate nas redes sociais hoje, a partir das 19 horas, nos canais do Faixa Livre na internet, a respeito justamente disso. Por que a esquerda não consegue criar uma estratégia, construir uma estratégia para ocupar as redes sociais, como o bolsonarismo tem feito ao longo dos últimos anos? Infelizmente, esse é um problema da nossa esquerda, da nossa oposição, e a gente vai debater isso hoje à noite. Enfim, eu já convido aqui os nossos ouvintes para esse debate que a gente vai ter lá com o Gustavo Gindri, o jornalista, com o Sérgio Amadeu e também com o Miro. Eu sinceramente me fugiu o sobrenome do Altamiro, mas eu vou lembrar aqui o nome dele e já passo aqui para os nossos ouvintes. Agora, Glauber, eu queria tratar com você também de uma questão que você citou aqui recentemente, agora durante a sua última resposta, que é justamente essa questão da decisão do Tribunal de Contas da União lá na última quarta-feira, que aprovou o modelo de venda das ações da Eletrobras, ou seja, se coadunando com a privatização da estatal que foi proposta pelo governo do Jair Bolsonaro. Você que sempre foi uma voz forte de oposição a essa venda, ô Glauber, como é que você avalia esse placar de 7-1 na votação lá no TCU? Apenas o ministro Vital do Rego foi contrário a esse processo. Inclusive, ele denunciou uma série de irregularidades e ilegalidades contidas nesse processo, ô Glauber.
Pode ser um escândalo, assim. A medida provisória que foi aprovada na Câmara, ela, além de ser absurda, porque entrega o controle do sistema elétrico brasileiro, o que é um crime de lesa pátria, porque se você entrega o controle do sistema elétrico, você está entregando o controle do preço da energia, quem controla o preço da energia controla o preço dos produtos e, evidentemente, controla os mercados. Né? Não à toa os Estados Unidos têm lá as suas barragens controladas pelas Forças Armadas dos Estados Unidos. Na China, é 100% estatal. Eles entregam o controle do sistema deles, mas querem o controle do nosso. Uhum. Né? Só que a gente não pode, de maneira nenhuma, permitir que aconteça. E aí, além de ser escandaloso por isso, essa MP, ela veio cheia de vícios, irregularidades, falcatruas. Eles colocaram no texto a necessidade de que parte da energia fosse fornecida por térmicas para beneficiar especificamente o tal de Soares ou Soares, né?
Isso.
Que é o S da OAE. O cara andou por Brasília sem jantar, sem reunir com deputado. É uma compra escancarada de votos, inserida no texto da medida provisória. O Tribunal de Contas da União sabe disso, recebeu essas informações e ainda assim deixou que o processo fosse à frente. A luta dos trabalhadores vai seguir, eu tenho contato direto com a Associação de Servidores e Furnas, mas, evidentemente, a decisão do Tribunal de Contas da União, se não é inesperada, é frustrante, porque você tem aí a continuidade de ilegalidades que são flagrantes. Eu estava fazendo um discurso essa semana na Câmara sobre esse papel do tal do Soares, e eu estou vendo um deputado do Centrão balançar a cabeça, um deputado de um partido do Centrão balançar a cabeça afirmativamente concordando comigo. Falei, o que está acontecendo? E aí, depois que eu cheguei no estacionamento da Câmara dos Deputados, ele chegou para falar, ó, o que você falou aí do tal do Soares é a pura verdade, é o que está rolando mesmo. Eu votei contra a privatização da Eletrobras na Câmara, e ele agora está usando o jornal dele para me perseguir, só para bater em mim. Então, assim, até o lado de lá, está admitindo o que está acontecendo. Você pega Miriam Leitão,
sim,
que sempre foi porta-voz da agenda neoliberal, está utilizando os seus direitos para dizer que essa privatização da Eletrobras vai fazer a conta de luz aumentar. Isso é um absurdo total, que tem diferenças, inclusive, do lado deles. Então, é nosso papel continuar reduzindo e não dá ainda, como um jogo acabado, passo fumado, essa privatização de óleo.
Eu, inclusive, citei isso aqui ontem, essa opinião lá da Miriam Leitão, na coluna dela no Jornal Globo, denunciando essa privatização da Eletrobras, os problemas que o Brasil terá a partir desse movimento. A gente conversou, inclusive, com o pessoal da ASEF ontem, com o Felipe Araújo, a respeito desse verdadeiro crime contra o Estado brasileiro, que é a venda, a privatização da Eletrobras. E a gente vai continuar de olho atento a tudo isso que está colocado, a todas essas movimentações do governo federal que quer entregar o nosso país. Esse faz parte do projeto do bolsonarismo, entregar o Brasil nas mãos desses interesses dos grandes capitalistas. Bom, eu só queria lembrar aqui o debate de hoje, o Gustavo Gindri, o jornalista, com o Sérgio Amadeu, o sociólogo, e o Altamiro Borges, que é jornalista e autor do livro A Ditadura da Mídia. A gente vai estar debatendo aí a respeito do fracasso da esquerda aí nas redes sociais. Agora, ô Glauber, um outro tema que eu queria abordar contigo é justamente essa aprovação lá pela Câmara dos Deputados do projeto de lei que regulamenta o tal do ensino domiciliar aqui no Brasil, conhecido como homeschooling. O texto base recebeu 244 votos favoráveis e 144 contrários, com duas abstenções. É um tema muito polêmico que contou com o apoio da base bolsonarista, ainda que a chamada bancada da educação tenha ficado de alguma forma dividida. Como é que você avaliou esse resultado, Glauber? O que é que está em jogo aí na aprovação dessa matéria?
Tem aí uma aliança da extrema-direita com a direita liberal que se fantasia de centro, que está vendo na possibilidade de aprovação dessa matéria mais um nicho, mais um ramo de negócio. A relatora da matéria foi a deputada Elisa Canviani, que é filha do Alex Canviani, que quando deputado fez a proposta de emenda à Constituição de que a educação pública não tinha que ser financiada necessariamente com recursos públicos. Então, é um viés privatizante. Agora é isso. Viram nisso uma possibilidade de material didático que vai ser vendido para os domicílios para esse tipo de ensino, entre aspas. Por outro lado, essa é uma articulação que tem uma origem internacional. Ela não nasce no Brasil, de caráter fundamentalista, que quer caçar o pensamento crítico, que observa a escola como um espaço, entre aspas, de deturpação daquilo que deveria ou daquilo que vai ser ensinado para os filhos, para as crianças, para os adolescentes. Né? É uma turma que quer negar os direitos dessas crianças e adolescentes a estar no espaço escolar. Por um outro lado, é uma terceirização para que o governo não assuma os seus compromissos de fortalecimento da educação pública e que amplie o seu trabalho de sucateamento. Se você faz uma comparação do que foi investido pelo governo de Jair Bolsonaro nesse ano com a educação infantil, é um número desastroso, né? Um número mínimo comparado a anos anteriores, antes do governo de Jair Bolsonaro. Então, o que eles puderem passar por uma responsabilidade de natureza privada, eles fazem numa orientação que é extremamente elitista, porque pergunte se a classe trabalhadora brasileira ela pode pensar em educação domiciliar, tendo que correr atrás do rendimento mínimo para colocar comida na mesa. Né? Então, esse projeto tem todos esses problemas. A orientação fundamentalista em articulação com a direita liberal que se fantasia de centro, que vê também uma oportunidade de negócios nessa história, e uma forma do bolsonarismo poder dar mais uma vez uma sinalização para a sua base de extrema-direita. É o que está em jogo na votação dessa matéria. A gente espera que no Senado Federal a retranca seja maior do que foi na Câmara.
Era justamente a esse respeito que eu queria te questionar, Glauber, porque me parece que há uma unidade maior do bolsonarismo na Câmara dos Deputados, mas no Senado Federal eu acredito que essa matéria dificilmente vai passar, né, Glauber? Como é que você avalia essa possibilidade aí de o Senado barrar essa matéria? Como é que estão os diálogos? Como é que você está percebendo aí essas movimentações?
Anderson, eu trabalho sempre na condicional, né? Ou seja, barra do Senado se tiver mobilização que garanta esse barrar. Que é o que aconteceu, por exemplo, na privatização de Correios. Parou na Comissão de Assuntos Econômicos, que teve mobilização para isso lá no Senado. O Lira, ele é tão perigoso, ou mais perigoso que figuras como Eduardo Cunha, por exemplo. Ele, no início do seu mandato como presidente da Câmara, ele deu todas as sinalizações possíveis ao mercado financeiro. Aprovação de privatizações, independência do Banco Central e por aí vai. Agora, ele começou, já pensando na sua reeleição e mais uma vez disputar a presidência da Câmara no ano seguinte, a atender a demandas específicas dos mais variados setores que podem apoiar a sua candidatura para presidente. E essa é uma delas, ou seja, uma finalização dele, um apoio à extrema-direita. Né? Então, ele vai com mais voracidade, já pensando na manutenção do seu poder futuro. No Senado Federal, a coisa tem mais sutileza do que aquilo que acontece na Câmara. O jogo é um pouco diferente, até porque a correlação de forças no Senado, ela tem sempre a se alterar mais no curso da eleição, se você tem uma renovação que é mais significativa das cadeiras de maneira proporcional do que acontece na Câmara. Mas para barrar no Senado, tem que seguir mobilizando. A mesma mobilização que a educação fez, por exemplo, para aprovação do Fundeb, é fundamental fazer agora para cima do Senado, para que esse projeto de educação domiciliar e de ataque aos professores não venha a progredir.
Agora, parece que na Câmara, Glauber, esse projeto não passou por nenhuma das comissões, é isso?
Então, eles estão já há bastante tempo tentando fazer com que essa matéria seja aprovada em comissões, há alguns anos, né? Na Comissão de Educação, por exemplo, lá atrás, por esse presidente, eles tentaram a aprovação ou pedido de vista, mas eles não tiveram a regular aprovação por nenhuma das comissões temáticas que havia a necessidade que fossem decisivas para o projeto chegar no plenário da Câmara. É uma prática também do que vem fazendo a primeira, né? Ele pega o projeto, ele vota a urgência e depois de votar a urgência faz com que a matéria seja deliberada imediatamente, né? Uhum. Ou seja, ficou cada vez mais evidente o que era a representação desse projeto. Quando ele chega na Câmara, não se sabia ainda bem o que era, se tentava entender, e cada vez mais foi se tendo a compreensão que se tratava de uma matéria de natureza fundamentalista, e aí ela teve dificuldade também em passar nas comissões. Se não fosse o Lira entrar nessa história e essa aliança com a direita liberal, ele não teria sido aprovado.
A gente espera que o Senado tenha um pouquinho de responsabilidade com a educação do nosso país, com as crianças do nosso Brasil, e barrem essa matéria absolutamente absurda, que é o tal do ensino domiciliar, o homeschooling. Agora, Glauber, mudando de assunto, como é que anda a situação lá no teu partido, no PSOL? Você que é um dos líderes de uma ala lá do partido que defendia a ideia de uma candidatura própria à presidência da República, deixamos de lado aí o apoio ao PT já em primeiro turno. Aliás, você chegou a se lançar internamente para concorrer à indicação de pré-candidato ao Palácio do Planalto. Na convenção que ocorreu recentemente, a maioria dos delegados resolveu caminhar ao lado da chapa Lula-Alckmin, sob o argumento de que é necessária a unidade da centro-esquerda desde o primeiro momento para derrotar Jair Bolsonaro. Você fez uma fala bastante enfática lá na ocasião, contrária a essa aliança, na defesa de que o PSOL tivesse um postulante ao cargo máximo da República, como teve em todas as eleições anteriores. Eu gostaria que você falasse um pouco, Glauber, sobre como é que você avaliou essa decisão do partido e também como é que você absorveu essa derrota interna. Esse grupo dissidente, ainda que minoritário, é bastante significativo. Se eu não me engano, representa 25 delegados dos 60 que votaram nessa convenção. Me corrija se eu estiver errado, por favor.
Então, foi 58 a 42, né? É isso mesmo. Então, tem uma parte significativa do PSOL que defendia a independência política com a apresentação do seu programa com uma candidatura que nada dificultaria, pelo contrário, ajudaria, sim, na derrota de Bolsonaro. Porque quanto mais você tem um projeto com radicalidade política sendo apresentado sem mediações e fazendo os enfrentamentos, as estruturas que dão sustentação ao bolsonarismo, você ajuda do ponto de vista eleitoral e você arma a militância para além do calendário eleitoral, porque, infelizmente, essa disputa com o bolsonarismo ela vai prosseguir, ela vai seguir. Né? Uhum. Então, isso poderia ser importante. Por exemplo, nos debates. Né? Ou seja, uma candidatura como o PSOL, evidentemente, centraria fogo em Bolsonaro e nos liberais, na direita liberal, que dá sustentação a esse projeto bolsonarista.
Sim.
Isso prejudicaria, não, pelo contrário, ajudaria na derrota de Bolsonaro. Mas a maioria do partido se decidiu pelo contrário, na conferência eleitoral, e a gente se dobra aquela que foi a decisão de maioria, etapa vencida, vamos em frente agora, trabalhando aí pela pré-candidatura do Legislativo a deputado federal e botando todas as energias para derrotar Bolsonaro. Esse é o nosso objetivo número um.
Agora, Glauber, na semana passada, eu conversei aqui no programa com o presidente nacional do PSOL, o Juliano Medeiros. Ele caracterizou essa aliança programática com o PT como uma oportunidade de o PSOL incidir na agenda de reconstrução nacional que o Lula representa e que a divisão que se criou dentro do partido antes da convenção estaria superada, que é apenas um setor bem pequeno ainda remoendo essa decisão do apoio ao Lula. Inclusive, após eu citar o seu nome como integrante dessa ala dissidente, o Juliano disse 10 dias atrás que não sabia do seu posicionamento a respeito do apoio à campanha do Lula porque ele não havia conversado contigo ainda. Você também avalia dessa forma, Glauber, como algo superado essa decisão de aliança com o PT?
Olha, do ponto de vista da conferência eleitoral, tiveram 3 posições diferentes na oposição. Uma parte rompeu com o PSOL e sai do partido, né? Ah, é um grupo numericamente ainda pequeno, mas um grupo representativo, pessoas que merecem todo o nosso respeito. Uhum. Uma outra parte, que é a posição, por exemplo, da CST, ela não acolhe aquela que foi a posição tomada na conferência eleitoral e não a CAF. Da nossa parte, junto com algumas outras correntes políticas, e algumas ainda vão fazer as suas conferências para a tomada de decisão, a gente fez o embate, fez a luta política, defendeu as nossas posições de programa e agora, definida a posição da conferência eleitoral, a gente se dobra, a gente acata aquela que foi a decisão da conferência. Nós considerávamos que a candidatura própria era importante. O PSOL, por exemplo, teve 21 correntes defendendo a minha pré-candidatura à presidência da República, mas definiu que não vai ter candidato próprio à presidência da República e que vai apoiar no primeiro turno a candidatura do Lula. Nós nos dobramos aquilo que foi a decisão da conferência eleitoral, mas nós não deixamos de falar da importância que tem candidaturas que fazem um debate ideológico, de mobilização, de organização da luta na rua com a juventude, como, por exemplo, a candidatura da Sofia Manzano no PCB, do Léo Péricles na UP. São candidaturas que têm relevância e que não podem ser, de forma alguma, enquadradas como candidaturas que não estejam no enfrentamento ao bolsonarismo. Isso seria completamente descabido. São candidaturas que têm tido um papel importante no processo de politização e também no processo de construção de uma alternativa que vai continuar fazendo um enfrentamento ao Bolsonaro para além do calendário de 2022. Candidaturas falam em luta de classe, em socialismo, em necessidade de organização popular. Agora, da nossa parte, a gente se dobra aquela que foi a decisão do partido, colocamos todas as nossas energias na derrota de Bolsonaro e vamos em frente, ou seja, vamos para as próximas etapas.
Agora, Glauber, como eu citei aqui, você vai participar de um evento hoje, à noite, às 19 horas, lá na ABI, que é justamente de lançamento da sua pré-candidatura a deputado federal. Em relação ao apoio interno do PSOL, você sente que há uma unidade do partido em torno da tua pré-candidatura? Você sente que há apoio a esse teu pleito de renovação do mandato? Como é que anda essas articulações internas do partido em relação ao apoio ao lançamento da tua pré-candidatura à reeleição a deputado, Glauber?
Então, o pessoal é um partido de corrente, né? Que tem campos políticos diversos aí. Eu não vou imaginar que uma corrente que tem uma disposição contrária àquilo que acumuladamente a gente tem defendido, vai colocar todas as suas energias na minha reeleição, na minha pré-candidatura, que está apresentando uma visão que é divergente. Então, ou seja, isso é normal, isso é da disputa política. O importante é que a gente está com um apoio bastante consolidado daqueles e daquelas que sustentam uma linha política que diz que a radicalidade, o enfrentamento não pode ficar debaixo da mesa, que é fundamental para derrotar Bolsonaro e o bolsonarismo. E mesmo de correntes políticas que não necessariamente apoiam a pré-candidatura, a gente tem aí o respeito de várias outras correntes com uma posição política diversa. E tem gente que está chegando, tem gente que teve uma posição diversa no próprio Congresso, mas que apoia a pré-candidatura, que está junto com a gente. Então, agora é o momento de consolidação de tudo aquilo que a gente acumulou como luta ao longo desse período. Então, nenhuma ilusão de que todos os apoios do mundo vêm num estalo de dedos, mas também aí o ânimo, né, o otimismo, porque aquilo que está se construindo na pré-candidatura é muito consistente. Né? Uhum. Posso cometer aqui o equívoco de citar uma por uma das correntes agora, porque não estou com a listinha aqui na minha mão, mas são mais de 12 correntes ou coletivos políticos que apoiam agora a pré-candidatura a deputado federal no Rio de Janeiro. Então isso é algo significativo, é uma base militante bastante consolidada.
Sem dúvida, sem dúvida alguma, Glauber. E para encerrar, eu queria justamente que você falasse a respeito desse evento hoje, do lançamento da tua pré-candidatura a partir das 19 horas, como eu já disse, vai acontecer lá na Associação Brasileira de Imprensa, no centro do Rio de Janeiro, na rua Araújo Porto Alegre, número 71. Como é que estão as expectativas aí para esse evento? Quem é que vai marcar a presença por lá? Conta aqui para a gente, por favor, Glauber.
As melhores expectativas, quero convidar você, Anderson, Dona Celeste, todo mundo aqui que está ouvindo o programa, vai ser às 19 horas, lançamento da nossa pré-candidatura a deputado federal, e muitas surpresas interessantes, a gente vai dar depoimento, e muita turma da mais aguerrida confirmada, né? Militantes aí que são referências para nós. Irundina vai estar lá junto com a gente, vai estar o nosso pré-candidato a governador Milton Temer. Ainda, vocês sabem que a decisão do pessoal sobre a conferência eleitoral estadual ainda não aconteceu.
Isso.
E Milton Temer é o nosso pré-candidato a governador, vai estar lá junto com a gente também. Vai estar lá a Sâmia, vai estar lá a Hildegard Angel, vai estar lá a deputada federal Sâmia Bonfim, né? Vai estar também lá junto com a gente. A gente vai ter aí 5 blocos de 40 participações, que é representativa dessas forças políticas que estão aí na estruturação da pré-candidatura. Quem é que vai estar participando desses 40 blocos iniciais? A gente tem que fazer uma escolha, né? Porque não é fácil, né, tomar uma decisão como essa, também não pode ser um tempo tão largo assim de evento, de atividade. Então a gente vai ter, falando no encontro, figuras públicas que têm uma participação fundamental, importante aí na nossa vida. A Laura Sabino vai estar lá junto com a gente também. A gente vai ter a saudação das pré-candidaturas a deputado estadual que tem algum trabalho formalizado ou militante com a pré-candidatura de federal. A gente vai ter segmentos, né, saudando, que tem relação com o mandato, criminologia crítica, luta dos trabalhadores das estatais e trabalhadores organizados, educação pública, estudantes, relações internacionais, de prioridade à América Latina, com uma posição anti-imperialista, vão estar lá também fazendo a saudação ao nosso encontro, e as correntes políticas que estão sustentando a pré-candidatura.
Muito bom, muito importante. Glauber, eu infelizmente não poderei estar nesse evento, como eu te disse, eu vou ter uma live hoje, mais tarde, no mesmo horário, mas eu desejo sorte a você nesse evento. E para terminar, para encerrar, Glauber, como é que está o Hugo, teu filho?
O Hugo está lindão, eu estou morrendo de saudade que eu tive que ficar aqui para fazer a defesa e enfrentamento nesses destaques da educação domiciliar. Só me tinha uma agenda em Campinas, mas ela hoje já está indo de manhã cedo com minha sogra e com o Hugo para o Rio para participar lá do lançamento da nossa pré-candidatura. E meu filho é a coisa que me dá a maior alegria do mundo, né? Eu não sabia. Você tem filho, Anderson?
Não, não tenho filho, não. Ainda não.
Não tenho filho. Você sabe assim, que eu não imaginei que fosse ficar desse jeito, entendeu? Ou seja, eu não imaginei que era todos aqueles clichês que falam pra gente durante a vida, falam assim, quando você tiver filho, você vai entender. Nas primeiras 24 horas a gente entende mesmo, sabe? É uma coisa. São muitas preocupações, muito trabalho, mas é a maior alegria do mundo.
Ah, não tenho dúvida. E tem outro detalhe, né, Glauber? Eu vejo que frequentemente ele está presente contigo lá nas comissões da Câmara dos Deputados. Ele é mais presente que muito deputado, né, Glauber?
É verdade. E é por uma necessidade política, né? Ou seja, em determinados momentos, se ela está no plenário, eu estou numa comissão, a gente se divide no trabalho lá parlamentar, em alguns momentos a gente tem pessoas que estão nos ajudando nos cuidados com ele, mas em outros momentos não tem, então ele vai com a gente, né? Então, está lá acompanhando as atividades do cotidiano também.
É isso. Nobre, mais uma vez eu te desejo sorte aí, um bom lançamento dessa tua pré-candidatura aí a deputado federal hoje lá, a partir das 19 horas, na Associação Brasileira de Imprensa, na Rua Araújo, Porto Alegre, número 71, no centro do Rio de Janeiro. Obrigado pela tua participação aqui conosco, te desejo um bom dia de trabalho, um abraço para a Sam e para o Hugo também.
Eu que agradeço mais uma vez aqui pelo acolhimento de vocês, Anderson, no Faixa Livre, e deixo meu abraço a todos os amigos e amigas que aqui acompanharam esse bate-papo. E espero vocês hoje, mais tarde, 19 horas, lá na Rua Araújo, Porto Alegre, na ABI. Estou pegando o avião daqui a pouquinho, saindo de Brasília, para estar com vocês mais tarde por lá. Um abração grande.
Bacana. Um abraço para você, Glauber. Até a próxima. Conversamos aqui com o deputado federal, pelo pessoal do Rio de Janeiro, Glauber Braga. E daqui a pouquinho a gente volta para o nosso debate aqui das nossas sextas-feiras, onde a gente vai discutir aqui, debater a questão do petróleo no nosso país. Será que o petróleo continua sendo nosso? Daqui a pouquinho a gente volta para debater isso aqui no programa. Até já.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Essa conta encontra-se em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, uma das nossas entidades patrocinadoras. Mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer a sua doação de qualquer valor utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira radiofônica no ar.